Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem, cara?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo? Gostei dessa sua entrada assim, com uma energia especial.
De locutor, né?
É, um radialista, né?
Eu tô trabalhando esse lado. Você sabe que o podcast, eu não sei se você compartilha da mesmo sentimento, mas agora sempre que eu tô com os amigos assim, bebendo, eu assumo o papel do entrevistador, sabe? Eu sinto que eu tô entrevistando no podcast a pessoa e aí eu tenho que parar com isso. Não sei se você também tem isso ou é um problema meu só.
Eu não sei se eu tenho tanto, não. Eu acho que às vezes eu acabo falando mais, porque eu acho que eu só pergunto muito no podcast, eu acabo querendo desenvolver minhas ideias, talvez. Eu acho que talvez a gente tenha efeitos contrários da realização de um podcast.
Cara, eu tô entrevistando todo mundo, cara. Eu entrevisto todo mundo. É assim agora. Infelizmente. Então, bom saber que você tá tendo outros tipos de efeitos colaterais dessa experiência.
É bom ter efeitos diferentes. Então, e é bom que esse seu lado entrevistador tá cada vez mais apurado. Acho interessante isso.
Bom, Filipe separou aí um artigo bem interessante sobre roteiro aí para compartilhar com a gente, certo, Filipe?
Isso mesmo, dessa vez normalmente você traz artigos bem legais, eu segui até uma dica de alguns artigos que você deu e encontrei um artigo que eu acho interessante, que ele fala também sobre o roteiro, mas fala de outras coisas, mas é um artigo da No Film School, que a gente já falou de alguns artigos deles aqui, que ele fala do paradoxo da escolha. Como limitações podem te ajudar a fazer um melhor filme possível. E aí, no artigo, ele fala de várias formas do paradoxo de escolha, em termos de produção, casting, dinheiro e tal, mas a gente vai focar aqui no roteiro, que é o nosso caso.
Sim.
Então, assim, ele explica mais ou menos o que é o paradoxo da escolha, que é aquela coisa, você quando vai fazer qualquer coisa, mas assim, talvez principalmente o filme, talvez dentro do filme, principalmente o roteiro, você trabalha com uma gama de possibilidades e, na verdade, você descarta a grande maioria das possibilidades e escolhe um caminho a seguir. É isso que acontece. Na verdade, escrever um roteiro, eu acho que até o Lusa falou nisso na entrevista dele, descartar todas as outras possibilidades que são quase que infinitas e resolver seguir por um caminho só.
Sim.
E aí ele fala que tem algumas coisas que podem te ajudar, porque eu acho que existem algumas pessoas que elas têm uma angústia, elas se perdem um pouco nisso em termos de deveria levar minha história para cá, deveria levar minha história para lá. Hoje em dia que a gente está fazendo um pouco esse trabalho de consultoria, a gente vê, sim, a gente conversa com algumas pessoas que a gente fez o trabalho e falam, eu pensei em tal coisa que poderia entrar, mas não entrou, mas eu queria que entrasse e tal. Então a gente vê que existem milhões de opções. Eu não sei, como é que você se sente quando você escreve um roteiro, Bruno? Você sente que tem um monte de coisa que você fica ali, vou escrever com isso, depois eu tiro, tal. Você sente isso?
Eu acho que é muito normal essa etapa no processo criativo de você estar diante de diversas opções, de possibilidades, né? Toda hora, basicamente. Mas eu acho que, para mim, é mais natural, assim. Eu fico um tempinho avaliando, né? Acho que você tem que botar na balança, né? O que cada escolha traz, qual é a consequência de cada escolha que você vai fazer criativa, né, para um roteiro. E botando na balança, eu me dou um tempo, né, para fazer essa ponderação e não fico sofrendo, não, confesso, depois de escolher. Eu não sei se você tem algum tipo de sofrimento aí depois de fazer as suas escolhas. Você tem?
Eu tenho bastante sofrimento. Eu confesso que eu tenho, tipo, imagino 300 milhões de ramificações, eu imagino 300 milhões de histórias que eu quero começar a escrever, e às vezes eu me perco um pouco nisso. Inclusive, o próprio artigo ele fala que existem, é muito comum ter roteirista que tem 3, 4 ideias para filmes diferentes, e as ideias diferentes atrapalham uma a outra. Então, ele dá até uma dica de você ter um caderno do tipo, qual ideia aqui eu posso trabalhar para o futuro, para não deixar uma ideia meio que corromper, entrar dentro da outra. Então, assim, agora recente eu peguei, tinha uma ideia de uma sequência enorme, tal, quase 10 minutos que eu escrevi, achei ela linda, mas acabei jogando tudo fora porque realmente não acrescentava
Ah,
exatamente o que eu
então.
queria acrescentar. Eu acho que existe todo um processo meio caótico que acaba me agoniando de vez em
Mas
quando.
você teve a maturidade de perceber que precisava descartar essa sequência, certo?
Sim, tive a maturidade de perceber que eu precisava descartar essa sequência. Mas foi dolorido. Ela estava toda escrita, cara. Eram 10 páginas escritas que foram totalmente deletadas, sem ficar nada.
É o que geralmente acontece comigo. Eu não fico remoendo muito, não. Mas quando vou para o próximo tratamento, né? E aí eu acho que é um momento. Eu pessoalmente vejo como um momento ideal para você avaliar se as escolhas foram corretas ou não. Mas durante o tratamento que eu estou escrevendo, eu não fico remoendo, não, entendeu?
Mas você vai deixando, mesmo que você esteja meio na dúvida
Não.
do que você resolve mais rápido, você prefere escrever tudo e seguir para o próximo tratamento, pensar naquela coisa ali que você está meio claudicante, vamos dizer assim.
Não, 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 não. Eu gosto de me certificar de que pelo menos eu estou seguro dessas escolhas, né? Se eu estou inseguro, eu tenho um problema sério de não conseguir seguir com o roteiro, né? Então, se eu não consigo escrever uma cena, por exemplo, de como eu gostaria, se ela não está boa o suficiente, eu vou ficar nela até conseguir escrever, entendeu? Eu não vou pular e partir para a próxima. Não sei se você age assim também.
Mais ou menos, às vezes eu escrevo para ver como é que fica e vou passando e aí volto para um bloco maior. Entendeu? Uma coisa que eles falam, inclusive, no artigo, é que ele pergunta assim: você tem material suficiente para escrever em cima daquilo que você está querendo escrever? Porque o que acontece comigo, às vezes, eu tenho muito material, ou não tenho material suficiente, ou estou um pouco na dúvida. Eu tenho o Mamet, ele fala sobre isso. Ele fala que uma das partes mais difíceis de escrever uma peça de teatro é descartar todas as anotações e esboços e escrever a abertura da peça. Ele tem no livro Teatro, que eu sempre falo desse livro aqui, eu adoro esse livro. Ele fala que uma parte que é meio dolorosa é aceitar, ele até fala assim, aceitar o rascunho resultante e se comprometer a trabalhar em cima dele, em vez de lamentar ou explorar, que para ele são a mesma coisa, a diferença entre o rascunho e a versão ideal antevista, que na verdade só existe na sua cabeça. Eu tenho um pouco de tensão assim quando eu vou escrever por conta disso, porque às vezes eu fico muito tempo martelando ideias na minha cabeça que tem 300 milhões de possibilidades. Às vezes eu me apaixono por algumas ideias e acabo desenvolvendo elas para ver como elas ficam no papel, sabe?
Sim, mas isso em que etapa exatamente? Na escaleta?
Às vezes ultrapassa da escaleta, isso que é o maior problema. Às vezes mesmo na escaleta, ela acaba passando e acaba indo para o roteiro. E aí é mais duro ainda.
Aí você percebe que não funcionou quando você está no roteiro.
Muitas vezes, em todas as etapas, na verdade. Até antes de começar a escrever, porque eu acho que tem um pouco disso, de uma grande quantidade de possibilidades que acabam afligindo, assim, porque eu parto do princípio que um roteiro é mais ou menos como um Lego, vamos dizer assim. Se você coloca uma peça em determinado lugar, essa peça ela vai ditar como é que a próxima peça
Com
vai ser
certeza.
colocada.
Com certeza.
Então, às vezes, eu trabalho assim, eu vou colocar essa peça aqui em tal lugar. mas essa peça vai me abrir a oportunidade para botar cinco outras peças. E eu vou ficando com uma dúvida entre essas cinco peças e acabo, às vezes, ramificando, sabe? Abrindo ramificações de raciocínio, que não necessariamente vão para a esquina, mas de raciocínio que acabam me atrapalhando para seguir em frente.
Ah, com certeza. Mas aí que tá, né? Você acabou de descrever bem, você fez uma analogia bom com peças de Lego, né? Que o roteiro é uma construção de Lego, basicamente, né? Então, às vezes, uma peça equivocada que gera outras peças e outras ramificações, né? Que não funcionam tão bem, mas que pareciam funcionar. Essa peça principal parecia funcionar lá atrás, né? É, talvez ela seja o problema. Possivelmente ela vai ser o problema, né? A peça defeituosa, né? Então, por mais que ela pareça promissora, você vai ter que descartá-la de alguma forma e achar uma outra peça, né?
Exatamente. Tem que estar tudo muito bem encaixado para funcionar. O roteiro é uma obra difícil.
Não, mas aí é que tá, né? Por isso que eu acho que é relevante esse artigo que você trouxe, né? Porque ele deixa muito claro a importância das escolhas que você faz no roteiro, né? Então, porque cada escolha é importantíssima, cada escolha tem consequências, cada escolha gera outras escolhas, né? Então, por isso eu acho que existe essa dificuldade que algumas pessoas têm, muitos roteiristas têm, em ser mais convicto, em decidir optar por um caminho ou outro, né?
É, e eu acho que a grande coisa que o artigo fala, e de certa forma que o Mamet fala, é você ter, de certa forma, a consciência de que sim, existem milhões de possibilidades, mas entender que você não vai conseguir trabalhar uma história nas milhões de possibilidades dela. Então você tem que focar, de certa forma, entender o que você quer escrever e ficar mais tranquilo e entender que você pode descartar as ideias, bota lá no seu caderninho de ideias,
Sim.
se dispa uma idealização mental e entenda que o que é o roteiro é aquilo que está sendo escrito, o que está no papel.
É, eu tenho sentido em trabalhos, assim, pela minha experiência ultimamente, cada vez mais, que não adianta. Quando você tem uma ideia boa, que você está confiante dela, certo? Você pode até considerar outras possibilidades de caminhos por um tempinho, mas eu acho que não adianta você se dar tanto tempo assim, que você está perdendo tempo. Se você gostou muito dessa ideia, eu acho que você tem que explorar essa ideia, entendeu? E eu acho que isso vale com todas as escolhas que você fizer no processo criativo da escrita do roteiro. É, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que se a ideia for boa, parecer boa, pensa mais um pouquinho em outras opções, mas não pense demais, sabe?
É, talvez eu precise abraçar um pouco isso de não pensar demais. Eu acho que uma coisa que tem servido um pouco para mim cada vez mais é tentar entender, fazer um processo um pouco contrário, entender onde eu quero chegar, tentar lembrar sempre do final e do arco, assim, talvez uma coisa até temática e tal. Isso tem me ajudado a descartar mais fácil coisas que eu acho que, às vezes, por conta dessa questão de ter muitas ideias, eu acabe, de vez em quando, caindo para um lado fácil, que é me perder do objetivo, sabe?
Sim.
De começar a querer contar várias histórias e várias coisas que eu achei interessante, que até parecem num primeiro momento que cabem ali naquela narrativa, mas que na verdade elas não somam tanto quanto
Sim.
parecia no primeiro momento. Então, assim, eu acho que
Elas só estão agradando o seu apetite criativo, né?
Sim, às vezes elas são legais pra caramba, podem servir até pra virar um curta, sei lá, um sketch, uma cena, mas no fim das contas pra história não vai somar tanto quanto me parecia que ia somar antigamente. E se tem uma coisa que o Braulio falou pra gente também na entrevista, voltando em entrevista, já que eu falei um pouco aqui, foi que ele nota que o material dele tá começando a ficar bom quando ele começa a jogar fora coisas que ele acha boa. Então, talvez também seja um caminho, assim, talvez tão importante quanto escrever seja descartar no roteiro, né?
Com certeza, ele atingiu um estágio de evolução muito maior que a nossa capacidade, né? Quando você chega num momento que você descarta ideias muito boas, né? Que aí você, que ele falou isso, né? Quando você descarta, quando você corta ideias muito boas de cenas muito bem escritas, enfim, quando você corta cenas que fazem falta na sua visão, é porque já tá começando a ficar bom o roteiro. Aí é um estágio
Mas
muito
deve dar uma
avançado.
dor, né?
É, realmente. Mas vamos chegar nesse estágio um dia, se Deus quiser.
Mas, bom, fica aí a dica. O No Film School é um site bem legal. A gente vai deixar o link do artigo aí no nosso post. E sexta-feira a gente vai ter um episódio especial.
Sim.
A gente vai ter um episódio sobre um prêmio de roteiro super legal e super específico, né, Bruno?
Isso, sexta-feira a gente vai lançar um episódio especial sobre o Prêmio Cabiria. O Prêmio Cabiria, para quem não sabe, é uma iniciativa muito interessante, muito importante. É um prêmio de roteiro voltado para roteiristas mulheres, roteiros também com protagonistas mulheres. Então, personagens protagonistas, personagens femininos fortes. Então, a gente vai conversar com a Marília Nogueira, que é a criadora do prêmio, e ela vai falar um pouco da iniciativa e passar informações importantes.
E agora vamos falar da nossa convidada de hoje, uma roteirista mulher, uma roteirista incrível, engraçadíssima, muito gente boa. Quem foi que a gente conversou hoje nessa nossa entrevista, Brunão?
A gente conversou com a Renata Correia. Renata Correia, ela é roteirista e escritora, escreveu muita coisa legal, participou daquela época de ouro da MTV, onde ela escreveu 15 Minutos, o Comédia MTV. Ela também escreveu a série Gabi Estrela, a série infantil musical Gabi Estrela. Escreveu o Greg News na HBO e também o Tá No Ar e o Ad Night na Globo. Então ela tem aí uma experiência bem variada de comédia, variedades, infantil. Então, é um perfil aí bem legal.
A Renata, ela é demais, ela é uma pessoa muito engraçada, além de escrever humor, ela é uma pessoa muito engraçada, ela é uma pessoa que tem uma energia muito interessante. Ela já escreveu um pouco de tudo, até no início da conversa ela contou que escreveu um monte de coisa institucional, até conseguir ir para a TV. Ela não foi muito como roteirista no primeiro momento, mas brigou para ser roteirista, então ela tem uma história interessante até dentro da MTV, e ela pegou essa início aí de uma geração que a gente já falou algumas vezes aqui, que é uma geração aí do humor nacional que nos dá muito orgulho, que é a geração que veio da MTV, que tem o Adnet, tal, e até hoje ela escreve com e para o Adnet. Então, assim, a Renata realmente tem além de trabalhar com várias outras coisas, ela tem uma importância na nossa comédia nacional em termos de roteiro, que é muito interessante a gente poder ouvir aqui um pouco do lado da galera que está por trás aí dos textos, né?
E além disso, ela também é uma influenciadora, por que não? Ela é bastante ativa nas redes sociais, ela é bastante engajada na causa feminista, e ela também tem uma peça em cartaz, a primeira peça que ela escreveu, A Fábrica de Cachorros, que está em cartaz agora no Rio de Janeiro, em Botafogo. Então vale conferir essa peça e vale conferir esse papo com ela também, que a gente gostou bastante.
Vamos ver aí que tá muito bom.
Renata, a gente sabe que é muito difícil para um roteirista no começo de carreira entrar no mercado e tudo mais. Eu queria te perguntar, porque eu sei que você é muito atuante nas redes sociais, né? Você está sempre militando nas redes sociais, sempre expondo suas opiniões. E aí eu queria saber o seguinte: você acha que é importante para um roteirista ele saber usar as redes sociais a seu favor? Você acha que isso pode abrir portas no mercado?
Olha, eu acho que existem perfis diferentes de roteiristas. Tipo, no mercado americano, por exemplo, você não tem o roteirista faz tudo, igual você tem aqui no Brasil, né? O roteirista aqui no Brasil, ele entra no início da sala de roteiro, vai até o fim, faz o diálogo. E nos Estados Unidos não. Você tem um cara que é um showrunner, um argumentista, um cara que é bom de estrutura, um cara que é bom de diálogo. E da mesma maneira que existem pessoas, e tem gente que é boa de sala de roteiro, mas que é ruim de abrir escaleta, entendeu? Acho que do mesmo jeito que existem essas habilidades específicas dentro do roteiro, existem habilidades de comunicação e networking diferentes. Eu sou muito atuante em redes sociais mesmo, até pela minha militância e até pelos conteúdos de humor que eu faço independentes, por fora dos meus empregadores. Então, isso sim acaba chamando a atenção de algumas produtoras, de alguns realizadores que querem trabalhar com esse tipo de humor específico. Mas quem usa essa estratégia também tem que entender que alguns empregadores, e já aconteceu comigo, e alguns realizadores, podem não gostar das suas opiniões e podem não querer te contratar, que é o direito deles também. Então, é uma estratégia que deve ser muito bem pensada, entendeu? O que que você quer dizer? Você tem um tema? Qual é o público que você quer atingir? Que tipo de humor você está querendo fazer? E que isso vai te balizar um pouco, assim. Eu tenho vários amigos roteiristas que são totalmente ausentes de redes sociais. Roteiristas excelentes, como a Ludmilla Naves, por exemplo, que estava em Los Angeles há pouco tempo. É uma das roteiristas mais talentosas que eu conheço e acho que eu nem tenho Facebook, assim.
E, Renata, você falou aí de alguns outros trabalhos que você faz com humor. Como é que foi o início de você escrever, principalmente escrever humor? Porque você se formou em cinema, foi trabalhar na MTV, mas eu acho, posso estar enganado, que você não começou direto trabalhando com roteiro, com essa parte de roteiro. Como é que você migrou? Qual foi seu interesse para começar a escrever? Porque você, além de escrever roteiro, você também escreve contos. Você já escrevia? Como é que era? Como é que começou esse seu interesse por escrever para televisão, cinema, etc.?
Eu já tinha um interesse grande em literatura, já tinha alguns projetos paralelos de literatura, quando começou a explosão dos blogs no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Inicialmente, eu não tinha interesse em roteiro audiovisual, eu tinha roteiro em dramaturgia e ficção, não necessariamente em roteiro audiovisual. Uhum. Quando eu fui decidir fazer faculdade, eu só de pensar em fazer publicidade ou jornalismo suava frio. Pra escrever, sabe? Tipo, letras, eu vou morrer de fome, cara. Tipo, se eu for fazer publicidade, cara, tipo, eu acho que eu vou. E, cara, eu já fiz publicidade, nada contra publicidade, só uma questão de habilidade mesmo, assim. Só de pensar que eu ia ter que ficar numa sala com vários homens dizendo como eu ia ter que escrever uma parada pra vender homo. Maluco. Eu assim, gelava meu pescoço, assim, cara. Tipo. E aí, enfim, eu acompanhei muito, ainda muito jovem, a retomada do cinema brasileiro. Aquelas narrativas me tocavam muito, eu acreditava muito naquelas narrativas, eu gostava muito dos filmes brasileiros dessa primeira leva. E também eu sou de uma família extremamente noveleira. Assim, cara, tipo, muito noveleira. Eu fui noveleira muitos anos da minha vida. Eu só não vejo mais tanta novela agora, falta de tempo mesmo, assim, cara. Então, assim, eu era obcecada por essas narrativas, narrativas continuadas longas. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma predileção muito grande pelos clássicos, pela literatura clássica. Principalmente os russos, ali do século XIX, que é novela, gente, aquilo ali. É o irmão que pega a irmã, que trai a fulana, é novela. E pelo realismo fantástico, que é uma característica da nossa teledramaturgia também, que menos agora, mas ali no início dos anos 90, até o finalzinho dos anos 90, início dos 2000, era uma característica forte da nossa teledramaturgia, o realismo fantástico. A gente tinha muitas novelas assim, e que também era parecido com o meu gosto pela minha outra literatura preferida, que é a literatura latina, que tem um realismo fantástico muito forte. Então eu pensei assim, nossa, então como fazer o que eu gosto de fazer, que é escrever? Eu não me sentia... Eu já tinha começado a produzir, eu produzia no audiovisual, mas eu sentia que aquilo ali não era exatamente a coisa que eu queria fazer. Então... o que fazer para entrar na carreira que eu quero, que é escrever. E aí fui fazer a faculdade de cinema. Escrever para audiovisual. Não vou dizer que foi uma decisão equivocada, muito pelo contrário, eu conheci muita gente incrível, foi um excelente networking também, tive excelentes professores. Mas, especificamente em roteiro, a gente tinha uma cadeira de roteiro durante toda a faculdade. O cinema brasileiro tinha o hábito naquela época, não mais hoje, dos seus realizadores e diretores escreverem os seus próprios roteiros. Então, a gente tinha poucos roteiristas que você identificava como roteiristas, assim. de cabeça aqui, eu vou pensar no Paulo Raume, no Roberto Gervitz. Roberto Gervitz não, diretor. No Paulo Raume, no Jorge Duran, por exemplo, uhum. que são uhum. dois diretores que. Dois escritores e roteiristas que eram identificados como roteiro, apesar de ambos posteriormente terem dirigido filmes. E para a TV e para a narrativa seriada, a faculdade de cinema não tinha nada, assim. Uhum. Então, o que eu fui fazer, e eu acho que a maioria dos roteiristas faz, é começar a escrever por conta própria e realizar por conta própria para poder ter o seu portfólio, fazer, ou ter experiência, ou começar a entender como é a sua mão de escrita. Então, foi assim que eu decidi fazer faculdade de cinema e decidi sair das minhas experiências literárias com zines e blogs e efetivamente escrever para audiovisual.
E quais foram esses projetos iniciais que você falou agora no audiovisual?
Ah, não, mas isso eram mais os curtas da faculdade mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, na época, a gente tinha ali na Universidade de Estácio de Sá um núcleo de produção consistente, assim, que levava os filmes para festivais. Então, fazendo amizade com os alunos ali, eu parecia o cara do ônibus, né? Oi, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tenho um roteiro, você gostaria de dirigir? Porque eu mesma não queria dirigir, eu não tinha essa vontade, eu não tinha esse desejo, mas eu queria escrever para audiovisual, e para você entender como a sua escrita funciona para audiovisual, você tem que ver ela na tela. Então, tem essa diferença, né? O roteiro, ele põe muitas aspas ali, ele é arte, sim, de alguns roteiristas mais, de outros menos, mas ele também é um documento técnico. Aquele documento tem que estar claro para um outro realizador e para uma equipe inteira ler aquilo, decodificar aquilo e as pessoas decuparem aquilo e irem para um set. Então, você tem... O roteirista também tem que deixar um pouco a sua arrogância de lado e entender que ele tem que ter técnica, sim. Não é só seu brilhantismo, da sua história, que é muito, ou muito engraçado ou muito emocionante, mas também entender que o roteiro, para além de história, é um documento que vai balizar o trabalho de centenas de pessoas, entendeu? Então, era isso que me interessava ali na faculdade. Por isso que eu fiquei oferecendo meus roteiros, esfregando meus roteiros na cara das pessoas e perguntando se elas queriam dirigir, entendeu?
E escrever comédia já era uma prioridade ou não passava muito pela sua cabeça? Você foi parar na MTV pouco depois, certo? Escreveu 15 minutos, né? Escreveu uma série de programas da MTV e, enfim, até hoje, né? Tem vários projetos aí mais voltados para comédia, tá no ar, né? E outros projetos. Você tinha essa pretensão de cair mais para comédia nessa época?
Não. Na verdade, eu queria ser o Bergman de saia, sério. Um dia vocês podem procurar um dos meus primeiros curta-metragens no YouTube, que foi filmado em 16mm, chamado Augusto na Praia, protagonizado pelo Edgar, ator que Deus o tenha, que era tão triste o filme que ele morreu logo depois. Dirigido pelo Rafael Eiras, que é um cara que eu amo, assim, e é um filme totalmente Bergman, assim, preto e branco, mudo, triste, deprimido, entendeu? Em algum lugar, e eu acho que isso é uma parte importante, em algum lugar eu não estava exatamente conectada com o meu propósito nem com o meu talento. Eu queria muito cumprir, porque eu sempre fui uma nerdinha chata de escola, desde sempre, estudiosa. Então, a faculdade de cinema valoriza muito a técnica, o apuro técnico. Então, eu queria saber escrever para grandes diretores que fizessem filmes muito sérios, entendeu? Que não tinha muito a ver comigo, na verdade. Então, os roteiros que eu escrevi nessa época tinham muito a ver com essa vibe, assim. Mas, curiosamente, as coisas que eu consumia mais e com mais alegria eram de humor, e as coisas que eu escrevia na literatura tinham, obviamente, esse lado do novelão e realismo fantástico, e humor, obviamente, de tanto ver novela e ler os livros que eu gostava e que tinham muito humor, na verdade. Mas nessa época, não. Eu era totalmente... Eu queria realmente fazer filmes muito sérios que passassem em festivais obscuros.
E aí, como é que foi dentro da MTV a primeira experiência escrevendo? Foi direto pro 15 Minutos?
Não, eu tive uma experiência escrevendo anterior, porque eu sou carioca, me tive em São Paulo, né? Eu tive uma experiência escrevendo anteriormente, assim que eu me formei na faculdade, que foi ser roteirista de uma empresa de e-learning, que é um jeito muito fofo de falar que você faz roteiros institucionais para grandes empresas. Mas só que eu fiquei muito interessada na época, além de um salário que eu nunca tinha visto na vida, que era muito pouco hoje eu vejo, mas naquela época era muito alto para mim, que era a primeira vez que eu me deparava com uma empresa que fazia roteiro interativo e de jogos, assim, era muito moderno, na verdade. Então eu fui para lá e era um negócio muito bizarro, assim, que era, eu pegava manuais enormes do Bradesco, manuais enormes do Itaú, manuais enormes das Casas Bahia, e tirava dali o que os funcionários precisavam aprender e fazia roteiros de vídeos interativos e jogos para ensinar do tipo, agora, os novos, como é que os novos caixas do Bradesco precisam aprender a operação 104, que assustaram o chefe.
Que loucura isso, hein?
e que era para ser, e era para ser visto por um público muito amplo, que você não tem a noção exata de quem é, assim. Então, assim, são funcionários desde o mais baixo escalão até o mais alto escalão. Então, assim, eu odiava, assim, de uma maneira, na época. Odiava. Eu ficava assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas, assim, foi de uma importância técnica tão absurda. Depois, cara, se eu conseguir culpar um manual do Bradesco para assustar um cheque, eu posso E aí, o que eu fiz? Já que era um salário razoável, eu juntei dinheiro, fiz uma poupança e fui para São Paulo tentar trabalhar com audiovisual, porque o mercado aqui no Rio estava muito ruim. Eu estava com vários amigos em São Paulo, eles falaram, nossa, aqui está maravilhoso, incrível mesmo, vem para cá. Acabei hostess do Paris 6. O que foi um pouco frustrante. Então, assim, cara, tipo, eu fiquei um ano tentando trabalhar, então não entrei na MTV logo de cara. Então eu tocava alguns projetinhos audiovisuais, fazia algumas coisas, mas que eu não conseguia me sustentar. Eu tava me sustentando com o dinheiro da poupança desse lugar, do projetinho de learning, até que uma amiga falou que tinha uma vaga de produtora na MTV, e como eu estava muito dura, eu fui pra MTV pra ser produtora. Primeiro, do Pimp My Ride.
Olha aí.
Nada a ver com dramaturgia, nem com ficção, nem com... Bom, tinha humor, mas não era algo que dependesse muito do roteirista. Tinha um acting muito forte ali do apresentador. E aí, depois, a minha chefe, a Lilian Amarante, que hoje é diretora do Lady Night, me mandou para um outro projeto, que era quando a gente ia fazer 18 anos. E aí depois, tudo como produtora. E aí esse projeto caiu, aí eu achei que ia ser demitida, foi horrível. E aí ela me chamou naquela salinha de vidro da MTV, né? Onde as pessoas choravam quando tomava o esporro dos chefes. E aí ela falou, cara, tem esse projeto desse cara, desse carioca que tá aqui na MTV, que chama 15 Minutos. Você já viu? Eu nunca tinha visto. E entrei no 15 Minutos como produtora, na verdade. Quem era o diretor era o Theo Popovic, que hoje ele, bom, ele é roteirista de várias coisas, mas ele, a última coisa que ele fez foi o Toque, aquele filme com a Tata Werneck e com Daniel O Theo era roteirista do 15 Minutos. Eu fiquei algum tempo como produtora, o Theo saiu para tocar outros projetos e a Lilian, sabendo da minha vontade de escrever, me alocou como roteirista do 15 Minutos. E aí comecei a escrever humor oficialmente.
Pô, e que sorte, né? Começar no 15 Minutos, nessa época que você não sabia nem o que era e ver o que acabou foi se tornando, né?
Pois é, o 15 Minutos era muito brilhante. Eu tive muita sorte também, porque, na verdade, o formato do programa já estava totalmente estabelecido. Então, assim, eu como uma roteirista inexperiente, eu já escrevia, mas eu era uma roteirista inexperiente, tinha um formato estabelecido, então eu tinha uma estrada segura para andar. Tinha o Adnet, que era brilhante, muito talentoso. Então, assim, ele era uma troca muito boa quando a gente ia falando sobre os roteiros, o que é que funcionava de piada, o que é que não funcionava. E, ao mesmo tempo, acho que foi o programa ideal para eu começar mesmo, porque, assim, no 15 Minutos, as piadas que estavam no roteiro eram 20%, 30% usadas, entendeu? O Adnet usava elas como trampolim. Então, assim, cara, tipo, não ficava com aquele peso de, tipo, cara, tudo aí é seu, é a primeira vez que você está escrevendo para TV, você vai estragar tudo. Não, eu só tinha a equipe mais brilhante do mundo ao meu redor para uma iniciante começar. Eu tive realmente muita sorte.
E aí você se encontrou na comédia, digamos assim.
Eu percebi que era aquilo que fluía mais fácil para mim e que eu gostava de fazer, entendeu? Sabe, tipo... vocês já viram Melinda e Melinda, do Jalen?
Claro.
Devem ter, assim, então, várias dramaturgias e vários textos falam sobre isso, mas humor e drama são apenas lentes e perspectivas, né, de como você vê a mesma situação. A minha lente, muito naturalmente, é o humor, entendeu? A minha lente é muito mais do escárnio, a minha lente é muito mais a lente de aumento do que a lente aguda do drama, que eu gosto de fazer também, assim. Mas, pra mim, ela é menos natural, assim, sabe? Tipo, eu tenho que fazer um certo esforço pra trocar de óculos, sabe?
Sim, eu me identifico bastante também. aproveitando que a gente tá falando mais da subjetividade do humor, você acha que é possível fazer humor sem viés político, sem algum tipo de posicionamento político?
Nossa, que pergunta difícil. Eu te dei uma entrevista para o Globo hoje, o rapaz perguntou alguma coisa semelhante. Patati patatá é humor.
Mais ou menos, né?
Sabe, eu fico pensando nisso, assim. Tipo, o Whindersson Nunes, que é um dos nossos... É o nosso maior youtuber, né? Não sei se como tá ele, Felipe Neto, mas eu imagino que o Whindersson Nunes seja um dos nossos maiores, assim. Eu via muito o canal dele no início, que eu achava brilhante, assim. E, cara, é o humor da bobeira. Assim, é muito bobo, é muito engraçado, é muito real, é muito verdadeiro, é muito talentoso, entendeu? Sabe, tipo, eu ficava impressionada como aquele garoto conseguia fazer aquilo. Aí, assim, o Whindersson Nunes tem viés político ou não tem viés político? Então, eu acho que é possível eu acho que é possível você fazer humor sem tomar partidariamente um lado, se a gente falar de política institucional. Mas eu acho que é impossível você fazer humor sem tomar posição, sem ter um lado, porque a piada tem um alvo.
Então,
é impossível você não ter lado, entendeu?
O Robert McKee fala muito isso, né? Que o humor é, acima de tudo, um ataque a instituições, né? Então, eu acho que tem essa conexão com o que você está falando, né? Você sempre vai fazer uma crítica a algum tipo de comportamento, por mais individual que seja ou por mais coletivo que seja, né?
Eu tive uma aula, eu tive várias aulas com o McKee, assim, mas tem uma coisa que ele fala também que é na diferença do roteiro de humor e o de drama em Hollywood, é que no roteiro de humor ninguém morre, né? Pode cair um cofre na sua cabeça que você não vai morrer, entendeu? É o seu, a bruxa, o paizinho da bruxa vai estar lá se mexendo, da bruxa do norte, da bruxa do oeste mesmo, que ela esteja totalmente esmagada. Então, o humor tem essa característica que é, ele tem alvo, ele vai ferir, ele vai arranhar, ele vai incomodar, mas ele não vai matar, entendeu?
Interessante.
É verdade.
Às vezes fere mais ou menos, né?
Se for matar, não é humor, amigo. Não vamos matar os coleguinhas.
E aí, hoje em dia, você voltou a trabalhar com o Adnet, de certa forma, e ainda seguindo um pouco esse viés mais político, você tem outros projetos e bomba no Twitter. Como é que é conciliar? É, porque assim, não deve ser tão fácil conciliar até esse outro lado de tocar uns projetos que você acredita, que você tem alguns projetos que têm até um viés mais político mesmo, e não necessariamente em termos de escrita, em termos de humor. Como é que você concilia e trabalha na Globo, nos seus projetos, e o que você escolhe? Hoje em dia você escolhe o que você faz?
Escolho mais do que eu escolhi alguns anos atrás. Isso que eu posso dizer.
Mais do que naquela época da Bradesco, com certeza.
Mais do que na época do institucional do Bradesco, com certeza. Conciliar é complicado. Assim, eu recomendo a todo roteirista, iniciante ou não, que seja uma pessoa muito organizada. Eu não sou, mas eu tento, pelo menos, entendeu? Então, sejam pessoas organizadas, roteiristas, porque é inviável você tocar mais de 2-3 projetos sem enlouquecer, se você não for minimamente organizado. E sim, anos depois, curiosamente, voltei a trabalhar com a Disney. Nessa redação Tá no Ar, que é maravilhosa, uma das redações mais incríveis que eu já trabalhei na vida. E eu fico pensando, assim, o humor do Tá no Ar é obviamente muito político e tem muito lado,
uhum.
Completamente progressista e agudo nos costumes, e eu sempre também, eu sempre militei politicamente em outras, em várias frentes, principalmente no feminismo, enfim, a minha família é toda, toda militante de alguma maneira, e algumas das discussões éticas mais interessantes que eu tive foram dentro de redações de humor, dentro da redação do Tá no Ar, dentro da redação do Greg News. Então, assim, quando a gente faz um humor político, a gente tem que ser um humor que, assim, como a gente falou, todo humor político, mas um humor que tem esse alvo mais claro na política, nos costumes, você tem que ser muito certeiro, você tem que ser muito agudo. Então, às vezes, são debates acalorados para entender em quem a gente está batendo, onde essa piada está indo, quem essa piada atinge, sabe? A gente tem esses debates de forma muito, muito séria e engraçada também, que todo mundo dá muita risada, mas de forma muito atenta para saber onde essa a quem atinge essa crítica, quem que está localizando essa crítica, está batendo em cachorro morto? Tá pisando em quem já tá por baixo, porque, meu amigo, não tem graça, entendeu? Pra onde essa crítica vai? Então, eu acho que as redações de humor, elas têm essa característica, num certo sentido, de serem muito, muito, assim, muito, muita elaboração, entendeu? De ter muita elaboração do que vai pro ar, do que vale a pena.
E você já se arrependeu de alguma piada que foi ao ar, de alguma forma, seja no Tá no Ar, no Greg News, enfim... você acha que quando você assistiu, você já pensou em algum momento, putz, não ficou como a gente imaginava, no sentido da crítica mesmo, que a gente queria fazer, enfim, já aconteceu isso?
Cara, no Greg News não, no Tá no Ar não, porque eu sou mais idosa e mais esperta. Mas assim, já aconteceu até no meu canal, no Como Não Ser Uma Chita Babaca, entendeu? De fazer uma generalização bem específica a respeito de maternidade. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 6 anos, e que não tinha exatamente graça, entendeu? Eu não tirei do ar, porque eu acho que não era o caso de tirar no ar, mas fiz um vídeo explicando qual foi o raciocínio, por que eu cheguei naquele lugar e dizendo por que não tinha graça, sabe?
Uhum. Entendi.
Acontece. Acontece porque, assim, é isso mesmo. O humor, ele é muito do olhar do autor, do comediante, do humorista. É uma coisa muito pessoal, entendeu? Você pega, sei lá, o Seinfeld, que é basicamente o humor de... Cara, eu sou um ET, eu cheguei aqui na Terra e... Caramba, por que os seres humanos fazem isso, gente? Que hábitos esquisitos que os seres humanos têm. Sim. E você pega um humor da Hannah Gadsby no Nanette, que é totalmente emocional, de cortar o coração, de uma perspectiva do sofrimento. E não deixa de ser engraçado em vários momentos. Então, assim... encontrar o tom é um processo. Então, eu acho que é natural no processo de qualquer pessoa que escreve para o humor, e, enfim, de qualquer pessoa que trabalha com humor, ir calibrando o seu olhar, entendeu? Então, errar no processo é fácil, é natural. A questão é o que você faz quando você erra, entendeu? A quem o seu erro atinge? Esse erro é um erro de falta de graça ou é ofensivo apenas? Você errou a piada era boa, mas você errou na calibragem da piada, ou ela era só ruim mesmo, entendeu? Sabe, tipo, tem que ter esse processo. É um processo que você só tem, que ele só existe se você continuamente tá escrevendo e tá realizando.
Eu ia te perguntar mais uma coisa sobre o Twitter também, que eu sempre tive curiosidade. Eu escrevo mais comédia também. E assim, né, a gente sabe que dá trabalho, né? A gente fica muito tempo escrevendo uma piada, a gente fica neurótico, a gente reescreve. E no Twitter você não... Quantos tratamentos, né, você faz de um post, né? Porque às vezes eu vou fazer uma piada no Twitter que eu acho, enfim, relevante, sobre algum tema que está em voga. E eu fico ali neurótico, será que isso presta, será que não presta? E no final eu não acabo fazendo nada. Eu queria saber de quem é muito ativo, que usa ali quase 24 horas por dia e trabalha com comédia, se existe essa neurose ou se você lida muito bem com isso.
Não, no Twitter eu reescrevo muito as coisas que vão ser filmadas. No Twitter, tanto para mim quanto para os outros. Mas no Twitter eu só relaxo e me divirto, porque se não for para se divertir, eu nem estaria lá. Eu voltei para o... Meu Twitter é muito antigo, assim. Meu Twitter é velho, feito a terra, assim. E o que acaba acontecendo é que eu voltei para o Twitter, fiquei um tempão sem usar o Twitter, e aí eu voltei para largar um pouco o Facebook. Só que foi um erro, porque o Twitter é muito mais viciante, é muito mais legal, é muito mais divertido, entendeu? Bom,
nem se compara.
Mas assim, vocês falando de piadas mal calibradas, eu fiz uma piada mal calibradíssima no Twitter esses dias, falando sobre a vitória do Bolsonaro, falando assim, a vitória da testa oleosa, a vitória... do almoço no Outback, da firma, não sei o que. Ódio, mas olha que às vezes assim, o ódio pode ser uma boa motivação para o humor, mas não necessariamente. Assim. E aí veio uma menina e falou assim: mas eu gosto de calça estonada e minha testa é oleosa. E eu falei: desculpa. Aí, o único jeito, assim, como não era tão desabonador assim. Eu falei, relaxa, amiga, ninguém tem uma testa mais oleosa que a do Paulo Guedes, vambora.
Fato.
Mas agora, tava super descalibrado, o Twitter é um relax mesmo.
Agora, Renata, mudando um pouquinho de assunto, a gente conversa muito com o roteirista, principalmente está começando e tal, e fala-se muito pergunta-se muito sobre salas de roteiro. Você tem bastante experiência com salas diferentes, inclusive agora você está chefiando a sala na segunda temporada do Perrengue, não está?
Acabamos, entregamos.
E você falou logo no início um pouco sobre as pessoas serem boas de sala de roteiro e de repente não abrir bem uma escaleta. Agora, a sua visão de chefe de sala de roteiro, como é que você vê, quais são as principais características para um roteirista que vai entrar para uma sala de roteiro, para trabalhar numa sala de roteiro? O quanto você acha interessante esse trabalho assim, dos roteiristas dividindo um pouco a criação? Porque também essa galera, principalmente a galera que está muito no começo, escreve muito sozinho. Como é que você vê todo um trabalho de sala de roteiro?
Cara, eu primeiro tenho que dizer que eu amo estar em sala de roteiro, o lugar que eu fico mais feliz no mundo, tanto na chefia como staff writer. É um dos lugares mais legais do mundo, então todos os aspirantes de roteiro querem estar muito numa sala de roteiro. Eu tenho que dizer que vocês têm razão, é muito legal mesmo. Eu tive diversas salas de roteiro, desde infantis como Gabi Estrela, o Perrengue, o Verônica. Enfim, é isso. Não existe uma característica específica, assim. Eu já lidei com gente muito tímida e muito introvertida dentro da sala de roteiro, já lidei com gente que eram verdadeiros shows de pessoa, eram um solo de stand-up dentro da sala de roteiro, com roteiristas mais técnicos. O ideal é você se você for chefiar uma sala de roteiro, ter um bom olho para fazer essa mistura, entendeu? Porque, às vezes, um roteirista que está muito quieto ali, que não está, tipo, putz, não está super contribuindo com uma ideia ali na hora, tipo, ele é um cara que congregou aquilo tudo, ouviu tudo, e está todo mundo se batendo e não sabendo qual a solução dá, e o cara fala assim, cara, te ouvi aqui, te ouvi ali, te ouvi ali, imagino que possa ser por aqui, entendeu? Então, é um lugar de muita diversidade, onde você tem que estar muito sentindo qual é a vibe das pessoas para tirar o melhor delas, entendeu? Porque não adianta você querer forçar uma pessoa a ser o que ela não é. E a sala de roteiro é você ser quem você é sem máscara, porque você vai ficar 4, 5, 6 meses ali construindo uma dramaturgia que às vezes é muito longa e inevitavelmente você vai dar exemplos de outras dramaturgias que você viu e que podem ser parecidas com aquela e que podem te ajudar. E você vai dar exemplos de coisas que acontecem na sua vida também. Às vezes vira... Não é ideal que vire sempre, mas às vezes vira uma sala de análise, entendeu? Então, para quem está na chefia de uma sala de roteiro, é meio como essa escuta ativa analítica mesmo, de ir separando o joio do trigo, de ir vendo ali ó, no garimpo o que é pedra, o que é diamante, sabe? Tipo, e ter muita, muita, muita paciência, muito acolhimento. As coisas que eu não gosto de pessoas em sala de roteiro. Gente que assim, tipo, isso é totalmente... Não tem nada a ver com criatividade, porque tem um monte de gente criativa que não sabe trabalhar coletivamente. É não saber trabalhar coletivamente, não entregar no prazo, roteiro desformatado. Eu quero morrer quando eu recebo um roteiro desformatado, assim, cagado, assim, sabe? Tipo, e gente que não cumpre o combinado do que foi combinado dentro da sala. Do tipo, a gente combinou que fulaninha ia ficar grávida no episódio 13. E aí a pessoa chega com um roteiro onde fulaninha sofreu um acidente de carro e perdeu o bebê, entendeu? Uhum. Eu achei melhor escrevendo aqui, eu achei melhor que fosse assim. Não, cara, tipo, é um compromisso, é um combinado mesmo que a gente combina coletivamente dentro da sala de roteiro. Tem que ir pro papel, porque são 5, 6 cabeças pensando naquilo. Por que que você é mais esperto que todo mundo? Então, assim, não tente solar em cima dos outros. É muito feio.
Deve dar uma raiva, né?
É. Não, mas acontece. Mas o lance é que acontece é que... Às vezes, não é de maldade, entendeu? Às vezes, é só porque no processo da escrita, a gente descobre que coisas funcionam e não funcionam no processo da escrita. Às vezes, não é só no debate.
Mas descompassa tudo, né?
Descompassa tudo, porque... Você tem um prazo para entregar pro canal, você tem um prazo para entregar para a produtora. Isso volta com considerações. Então, assim, se não for o combinado, você descarrila todo o trabalho de todo mundo, entendeu? Assim, mas é isso, não é de maldade. Às vezes é isso. Às vezes, no processo da escrita, você viu que aquilo não dá certo. Eu recomendo que você ou ligue pro seu chefe de sala, ou escreva do jeito que tá e volte para a sala falando: gente, não deu certo por isso, por isso, por isso. Vamos resolver junto? Vamos resolver junto.
Às vezes você mesmo tá escrevendo um roteiro seu, tá, e desenvolveu o argumento na escaleta, e na hora de escrever as cenas você percebeu que não tava funcionando exatamente, né? É normal também, né?
É normal.
E como é que você enxerga o panorama das mulheres na sala de roteiro, né? Até pouco tempo atrás a gente via ali uma certa disparidade ali na presença entre homens e mulheres nas salas de roteiro. Você acha que mudou isso? Você acha que as oportunidades elas estão sendo divididas de forma adequada? Como é que você enxerga isso?
Não estão sendo divididas de forma adequada. Ainda hoje, a gente vê em grandes produções salas de roteiro exclusivamente com homens e produtoras que não se importam com isso at all. Assim. Mas, porém, contudo, entretanto... já melhorou. Era melhor do que era antes. Assim, tipo, eu cansei de ser a única, acho que várias vezes de ser a única mulher. Hoje em dia, assim, é mais difícil você ver salas sem nenhuma mulher ou com uma única mulher. Mas, enfim, é isso. Às vezes, principalmente nas produções maiores, ou que tem temas considerados masculinos, você não vê mulher em sala de roteiro.
Nossa.
Realmente é uma... E é uma questão, assim, tipo, eu não sei se vocês viram a entrevista do Letterman com a Tina Fey.
Acredito que não, sim, sim, do programa do Netflix dele, né? Sim.
Do programa do Netflix. Ela dá um vrá nele por causa disso, né?
Ele admite, né?
Que ele fala, ai, mas não tinha nenhuma mulher escrevendo Letterman, não tinha mulher escrevendo. Ela falou assim, oi?
Ah, lembro.
Ela ali, ela foi chefe de redação do Saturday Night Live, né? Como não existia mulher escrevendo naquela época? Sabe?
Uhum. E ainda nesse tópico de sala, e para quem tá galgando entrar numa sala hoje em dia, o que, que você acha? Você que foi para São Paulo atrás de trabalho, acabou no Paris 6 e tal. O que você acha que hoje em dia, para quem tá começando, já escreveu algumas coisas e tal, pode se apresentar para trabalhar numa sala de roteiro?
Bom, o que tem rolado muito agora, principalmente com os núcleos criativos e produtoras tendo núcleos criativos e desenvolvimentos de séries, é que você tem, às vezes, em uma produtora, um processo continuado de criação. Isso é maravilhoso. Então, assim, nessas produtoras, geralmente, ou você tem um roteirista da casa que está ali meio coordenando o processo e a montagem dessas equipes. Cara, tipo, se você tiver, você, roteirista iniciante, tiver a oportunidade, procure saber quem são as produções do núcleo criativo. Ofereça seus serviços como observador, ou estagiário, ou staff writer. É uma função que é pouco valorizada no Brasil ainda, mas, cara, o roteirista assistente é muito importante. Então, assim, tem que ser muito organizado, tem que estar ali anotando as ideias de todo mundo, tem que estar muito ligado, saber a hora de se posicionar, mas é uma função que pouco se tem, entendeu? Acaba que o roteirista assistente nas salas de roteiro hoje viram só um roteirista que ganha menos, quando, na verdade, você tem, é uma função muito específica e muito valorosa que devia ter mais, assim, sabe?
E de todas essas experiências...
Eu acho que...
Opa, desculpa, achei que tinha encerrado.
Não, eu também achei que tinha, mas eu acho que é isso, assim, procurar as produtoras que estão com núcleos criativos e perguntar se tem vaga de roteirista assistente, mandar um material, tenha sempre um portfólio atualizado, tenha sempre uma ceninha escrita que você gosta de mandar, sabe? Tipo, para humor, por exemplo, se eu tô conversando com uma pessoa nova, eu nunca peço, tipo, um roteirão inteiro. Eu peço uma sketchzinha, eu peço uma cena, se a pessoa não tiver nada filmado, entendeu? Porque também esse é um gargalo da entrada no mercado, né? Às vezes a pessoa escreve e tá super ralando, e tá super se educando, e tá super lendo, e tá sendo muito dedicada, mas ainda não teve a oportunidade de ter um material filmado, porque o material filmado é caro, etc, etc. Então, eu sempre peço uma ceninha, ou um curta, ou alguma coisa que a pessoa tenha, mesmo que pequena, para ver, assim, se for de humor, o punch da pessoa, se a pessoa curte aquilo mesmo, se ela fez apressadona só para me mandar, entendeu? Já em dramaturgia, eu peço coisinhas mais longas mesmo, para ver esse desenvolvimento, se o arco do personagem tá funcionando. Mas tenham sempre na manga alguma coisa para mostrar, porque vão pedir.
Uhum. E de todas essas experiências em sala de roteiro, qual foi a não sei se você consegue fazer esse destaque, mas qual foi a sua experiência mais rica delas? Como é que ela te tornou uma roteirista melhor?
Caraca, olha, é muito difícil dizer isso, porque as salas de roteiro que eu participei, todas foram... Eu tive muita sorte. Eu não posso nem... Eu já tive trabalhos cagados já depois do Bradesco, não minto, já tive. Mas as salas de coisas que efetivamente foram ao ar foram salas muito, muito ricas, assim. Eu posso destacar, assim, bem no início da minha carreira, quando eu fui assistente do Paulo Halme, que, assim, cara, ele é um professor brilhante, ele é um dramaturgo incrível, e, assim, cara, entender o que era escrever um longa, entender o desenvolvimento de um momento para uma escaleta, para um roteiro de longa-metragem. Tipo, eu não aprendi isso na universidade, eu aprendi com ele, ele andando na sala e eu digitando loucamente, assim. Ele é um professor brilhante, brilhante mesmo, e não foi só eu que tive essa sorte de ser assistente dele. Antes de mim, outras pessoas foram assistentes dele e pessoas posteriores conseguiram trabalhar bem na carreira de roteirista, então aí no mercado, entendeu? Então essa pode ser uma dica que eu dou também, que é, cara, tem um roteirista precisando de assistente, tem um roteirista precisando de alguém, vai lá, pede, cara, porque eu pedi pra ele, né, eu fui entrevistar ele quando eu tava fazendo um job de assistente de direção e pedi pra ele, pelo amor de Deus, deixa esse assistente, deixa eu escrever pra você. Eu também posso destacar Gabi Estrela, que eu escrevi uma das temporadas com uma equipe muito boa, uma equipe muito competente, muito incrível, capitaneada pelo Marco Borges. E muita gente tem preconceito com coisa feita para criança, com audiovisual, com material feito para criança. O Gabi Estrela era muito bom de fazer, era muito engraçado, era muito esperto, era muito inteligente. Então, assim, era uma delícia de fazer e foi uma coisa, foi um aprendizado muito importante no sentido de, até por eu ter uma filha, de não subestime as crianças. Elas são o público mais esperto e mais exigente que você vai ter. Se você quiser enganar uma criança, você não vai conseguir audiovisualmente. Ela vai perceber e vai rejeitar o seu produto. Então, assim, cara, tipo, o produto para criança é difícil de fazer e também é maravilhoso, porque o retorno dela é, assim, cara, uma coisa bizarra, de maravilhosa, sabe? E o perrengue, cara, o perrengue, para mim, de dramaturgia, assim, foi a primeira vez que eu peguei uma primeira temporada de ponta a ponta e depois fui ser chefe da segunda temporada, a acompanhar aqueles personagens desde o nascimento deles, desde bebezinhos, até eles se tornarem o que eles são agora. Foi um processo muito emocionante, assim, pra mim, como pessoa e como profissional também, sabe? Tipo, e o perrengue, ele tem uma característica muito maravilhosa, que, assim, eu particularmente gosto desse tipo de estrutura. É a série jovem, tem um monte de triângulo amoroso, tem um monte de treta, de amigo brigando, etc, etc. Eu amo essa estrutura, mas poder colocar dentro dessa estrutura problemas realmente brasileiros, assim, sabe? Questões realmente brasileiras. Tipo, a gente tem um episódio onde uma personagem faz um aborto ilegal e durante todo o episódio são duas mulheres trancadas dentro de um apartamento fazendo esse aborto, entendeu? Esse episódio não existiria na França, nem nos Estados Unidos, porque lá o aborto é legal. Aqui no Brasil a gente pôde fazer esse tema dentro de uma estrutura de série jovem, eu acho que a gente foi muito bem sucedido, assim, nesse sentido. Então, foi lindo eu pegar aquela estrutura que eu admirava desde adolescente, que eu via as séries adolescentes, e colocar temas relevantes ou falar sobre a realidade das pessoas que vivem aqui mesmo, sabe? Uhum.
Pô, bem legal. É engraçado, você trabalha em alguns nichos que tem um certo preconceito, né? Tipo, jovem, criança e até humor, assim, às vezes as pessoas olham meio enviesado, né? E, pô, são coisas super difíceis de fazer e super interessantes. Eu tenho maior apreço e a gente fala um pouco aqui sobre isso, principalmente quando a gente conversa com gente de humor, até porque a gente conversa com pouca gente que fez tantas coisas jovem. Eu lembro, sei lá, do Doutor, que estava muito feliz com o resultado do Laços, da
Turma
da
Mônica,
que vai lançar. E também eu sinto que tem um pouco de olhar com um olhar assim, é uma série jovem e tal. E, pô, eu sou um cara que me amarro muito, assim, até hoje em assistir algumas coisas, porque eu acho muito interessante, e tenho muita vontade de escrever, mas realmente não é tão fácil de encontrar no mercado e falar com a boca tão cheia, assim, pra falar dessas coisas, né?
Pois é, eu fico... É engraçado, né, porque a narrativa jovem, a narrativa adolescente, por exemplo, a gente tem um case de sucesso que tem 20 anos, que é Malhação, que nunca saiu do ar.
Uhum.
Né? E ao mesmo tempo a gente não vê outras TVs investindo muito, a gente não vê a nossa TV a cabo investindo muito nesse público, para o público brasileiro, e que eu acho um
puta no máximo o Gloob, né, que é da própria Globo, que ainda investe, né?
O Gloob é mais jovenzinho ainda, né, mais infantil, assim. É mais criança, mas, assim, tipo, o Gabi era pré-adolescente, né, tipo, que é 9 a 13, assim. E que, cara, também é um público que bomba nos Estados Unidos. Se eu pensar nos conteúdos de Disney Channel, cara, tipo, é isso, é esse público. E é um público que consome pra caramba, é um público super fiel, assim. Eu fico me perguntando por que a gente não faz mais mais coisas pra esse público, sabe?
É, e um pouco mais velho, você falou, mas tem Malhação, e aí tem várias coisas que vêm de fora e fazem maior sucesso aqui, e só continua tendo Malhação. Você vê assim, Deidade, Deu-se lá atrás pra cá, tem um monte de coisa que foi lançada e que a galera consome, e consome com uma vontade, assim, que é incrível, né? Tem uma faixa de idade que compra tudo, assiste que nem louco e tal, e a galera parece aqui que não se preocupa tanto.
É, e até coisa meio ruim, né? Que assim, tipo, tem tanta demanda reprimida que, tipo, Riverdale faz sucesso, sabe? Eu tô louca pra ver, assim, tipo, eu adoro esse público, na verdade, assim. Eu tô louca pra ver o Sabrina novo do Netflix.
Tá diferente, né? O trailer, pelo menos.
É, tá mais sombrio, né? E assim, tipo, eu tenho uma paixão doida por terror e suspense, assim. Eu amo, amo, amo. E aí, há um tempo atrás, eu fiz um projeto de uma série de terror numa escola de segundo grau. Tá rolando aí, vamos esperar que role em algum momento, tá indo nos editais da vida. Porque ia juntar as coisas que eu mais amo, que é humor adolescente e sangue voando pra tudo que é lado. Vamos torcer.
Renata, a gente tem recebido e-mails de ouvintes que têm perguntado, têm sugerido pra gente entrevistar também roteiristas de programas de variedades também, pra gente entender um pouquinho dos bastidores da criação do roteiro em programas de variedade. Você escreveu, fez parte da equipe de roteiro do Ad Night, né? Então eu queria aproveitar a sua presença pra gente abordar esse tema aqui. Se você puder contar pra gente um pouquinho dos bastidores, né? A gente fala de roteiro, logo a gente imagina, né, a dramaturgia, né, ali na estruturação da narrativa, de uma cena, enfim. Como é que funciona um roteiro de um programa como esse, do Ad Night, um programa de variedades, de entrevistas, mas também de uma série de quadros? Fala um pouquinho pra gente.
Primeiro eu vou recomendar dois roteiristas que eu amo de variedades, que eu acho brilhantes. Que um deles chama André Brant, que trabalhou no CQC, fez Ad Night comigo também. Ele é um cara, fez Porchá agora. Ele é um cara muito engraçado, muito inteligente, que faz variedades. Uhum. A outra lista que eu amo de variedades é a Flora Bojo, que atualmente faz o Lady Night, mas ela escrevia quando ela estava na MTV, desde a premiação do VMB. Até tudo que você foi imaginar, top, top, tudo, 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 tudo de variedades ela já escreveu, entendeu? Ela é muito boa, ela é brilhante também, engraçadíssima. Depois vocês anotem esses nomes. Uma coisa sobre roteiros de variedades não tem formação específica, é uma loucura, você aprende entrando na sala de roteiros de variedades. Então, você pode pegar um livro do Maqui e falar assim, nossa, então eu vou aprender dramaturgia aqui. E, cara, tipo, não tem esse livro falando como é que você escreve um roteiro de variedades, porque o roteiro de variedades, ele é sobre formato. Assim, no início da nossa conversa, a gente falando sobre os tipos de roteirista. Existem roteiristas que pensam formato nos Estados Unidos, eles ficam pensando formato. Nossa, cara, mais um talk show, o que, que eu vou fazer nele, sabe? Tipo, teve um agora que nem achei muito, muito bom também, que é um talk show de um cara chamado Norman, e que o lance dele é que não tem corte. Ele é gravado todo ao vivo, e você começa a conversar com a celebridade no camarim, se maquiando.
É o do Norm MacDonald?
Isso. Sim, sim.
Tá na Netflix, né?
E assim, tipo, isso é uma ideia muito simples, mas que é uma diferença de formato que chama atenção, assim. No roteiro do Ad Night, especificamente, é um programa que tem o nome do seu apresentador. Então, a gente estava ali para fazer o Adnet brilhar. Então, assim, todos os quadros eram pensados para isso, para levantar a bola dele e para ele brilhar. Então, assim, era uma equipe grande, até acho que de 10 pessoas, onde a gente ficava o dia inteiro pensando em alguma maluquice para fazer, entendeu? Então, assim, desde memes com a Gretchen ao vivo, sabe? Uhum. Até as esquetes mais malucas usando celebridades, o que é complicado também, porque se você tem que pensar especificamente naquela celebridade. Se você faz um programa como o Tá No Ar, por exemplo, você tem um casting que vai ser escalado para aquela esquete. Uhum. No Ad Night, não. Falavam pra gente, sei lá, Adriana Galisteu e Ludmilla. Caraca, o que a gente vai fazer? Então, assim, era um processo inverso, sabe? Tipo, era muito louco, muito divertido, mas também muito difícil. E é um gap que a gente tem no mercado, sabe? Tipo, poucas pessoas têm esse sonho de ser roteirista. Nossa, eu queria muito ser roteirista de variedades. Mas, cara, tipo, tem grandes roteiristas de variedades, estão muito bem no mercado e não tem muita gente, tipo, querendo entrar. E falta. Falta mais gente do que pra dramaturgia.
Olha aí. Interessante.
Aí é a dica.
Bom, legal. Fica a dica aí. E, Renata, a gente faz um bloco final, geralmente, né, com nossos convidados. A gente faz umas perguntas finais aqui. Estilo Marília Gabriela. Nem tanto Marília Gabriela, mas...
Um queijo, um tipo de cachorro.
Marília Gabriela, ish. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um filme, um episódio de uma série, um curta, qualquer coisa.
Ai, gente, mas isso é muito difícil, cara. Que horror. Nossa, eu tô me sentindo humilhada aqui. Ai,
sem pressão.
Eu já tô me sentindo pressionada. Agora tô pensando em tudo que eu fiz na minha vida. Assim, sabe? Ai, que desespero. Mas, enfim, eu trabalho muito em sala de roteiro. Não posso dizer que o roteiro é totalmente meu. Entendeu? Sabe? O roteiro sou das pessoas que eu escrevi. Mas, assim, eu amo muito o episódio piloto do Greg News sobre a Debrecht. Sou apaixonada por aquele episódio, o processo que levou a gente a escrever aquele episódio, os diálogos que a gente teve para escrever aquele episódio, a maneira com que a gente encontrou o tom, e que tanto que foi ao ar, né, não virou de piloto para primeiro episódio, de tanto que esse processo foi maravilhoso, que o Greg News era 3 jornalistas brilhantes dando relatórios do pior do ser humano pra você e você fazer piada em cima disso. Então, assim, acho que quando finalmente o primeiro roteiro do Greg News saiu e a gente viu que era possível, foi uma sensação muito, muito gostosa, muito maravilhosa e um lugar profissional muito especial, assim.
Legal. E, bom, vou dificultar um pouquinho. Qual foi o pior, qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Caraca, eu fiz o pior mesmo. Vocês nunca vão ter acesso, então eu posso falar.
Valeu.
Que foi uma adaptação de Pila de Orestes, Machado de Assis, na faculdade. Onde que Pila de Orestes é um conto de Machado de Assis que ele é lido como homoerótico por muita gente. E efetivamente, eu resolvi que, em vez da gente manter a sutileza do Machado, a gente fazia uma suruba mesmo. No final, foi uma merda. Foi horrendo, horrendo. Acho que foi a pior coisa que eu fiz na vida, assim, cara. Ai, meu Deus, eu me entristeço só de pensar.
Isso faz parte ali da época.
A Mariana tá bem respondida.
Sim. Ah, e teve um episódio do Como Não Ser Uma Chama Baca sobre assédio que eu achei... Nossa! Cara, eu tava tão na bad escrevendo que a bad passou pro episódio. Não tem piada, é só bad. Pra um programa de humor, não é muito recomendado que não tenha piada.
Mas então vamos dar uma facilitada agora. Qual é o produto audiovisual, pode ser também série, curta, longa, programa, que você assistiu e você queria ter participado de alguma forma da escrita?
Ai...
Qualquer um, pode ser nacional, estrangeiro.
É porque as minhas respostas vão ser sempre muito bagaceiras. Eu tenho vergonha, entendeu?
Ah,
são as melhores, pô.
Eu posso dar um bagaceira e um legal?
Por favor.
Pode, claro.
Tá. O bagaceira, Dinastia, cara, eu acho aquilo genial. Eu acho muito bom do ruim, cara. Tipo, eu vi um episódio onde um russo, o vilão, chegava numa festa com um papagaio de verdade no ombro. Eu falo assim, what the fuck? Que cara de pau vocês têm? Vocês não têm vergonha, cara, não, de fazer isso? Mas eu continuo vendo e eu fico muito obcecada porque toda aquela loucura naíve, barroca, faz muito sentido. Eu fico muito obcecada com aquele brilho, entendeu? É quase uma criança vendo Peppa Pig, sabe?
É uma série teen, né?
Não, Dinastia é o remake de uma novela norte-americana que durou anos, assim. E é bem esse gênero que CW gosta de barraco e babyliss, assim. São as mulheres muito babyliss no barraco o tempo inteiro. É que barraco e babyliss é um gênero específico norte-americano e da CW, que é Ryan, Gossip Girl, Dinastia, essas coisas, entendeu? Que são sempre protagonistas femininas, ricas, com muita maquiagem, muito babyliss, brigando com todo mundo, arrancando o vestido, dando tapa na... É um horror, mas...
Muita traição...
Exatamente, muita traição. Eu vejo, às vezes, eu fico obcecada com umas coisas que são muito ruins.
Seu guilty pleasure.
Guilty pleasure. E assim, eu queria entender como escrever. Eu nem sei como escrever aquilo. Eu queria entrar numa sala de aquele veio e falar: caraca, é assim que vocês fazem. Mas eu tô muito, muito, muito obcecada com Marvelous Miss Maisel. Ultimamente. Tô aguardando ansiosamente 5 de dezembro, quando vai estrear a segunda temporada. Eu acho a Amy Sherman Palladino brilhante. Eu acho que ela congrega duas coisas que são muito caras pra mim, que é o humor com uma escrita feminina for real, assim, sem querer ser militantona, e que eu sou super, mas eu tento, na maioria das vezes, eu tento só avisar esse lado quando eu tô na dramaturgia, pra falar com mais gente e pra ser mais afetuosa. E a outra é o afeto mesmo. Eu acho que a Amy Sherman Palladino tem uma capacidade de fazer você empatizar com os personagens. Eu fico abismada, assim. Quer dizer, sei lá, Gilmore Girls, que eu vi com a minha mãe, que é dela também. Falei assim, cara, quem vai ter simpatia por aquela Rory? É chato pra cacete, tem tudo. Lema aqui. E ela consegue você fazer empatizar com uma personagem que efetivamente tem tudo. É linda, é rica, é bem resolvida, é inteligente, é desejada. E ainda assim, fazer você ter empatia por essa personagem, entendeu? Eu acho que ela é brilhante nesse lugar, assim.
Olha aí, fiquei feliz com essa resposta.
Somos fãs, conversamos aqui no podcast sobre isso.
Teve um episódio que eu fiquei 20 minutos fazendo uma defesa de Gilmore Girls aqui.
De Gilmore Girls.
Bom, da próxima vez que vocês forem fazer uma defesa de Gilmore Girls, me chama que eu vou pro time, me chama Paladino.
E bom, Renata, pra encerrar, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem ali desenvolvido, que está ali aguardando a sua vez de ser realizado? Você gostaria muito de vê-lo realizado finalmente algum dia?
Nossa, eu tenho alguns, assim, mas como eu disse para vocês antes, eu amo terror, eu amo thriller, eu amo suspense. E são gêneros, eu gosto de gênero, sabe? Se botar um western na minha frente, um faroestão, eu vou amar, porque eu sou muito nerdinha, então eu gosto de ficar vendo e percebendo as regras, como elas funcionam dentro daquele universo. Eu amo ficção científica profundamente, mas dentro de todos esses gêneros audiovisuais e cinematográficos, o que mais me atrai é o do terror. E eu tenho verdadeira paixão por crianças assassinas, gente. Desculpa. amo. E aí, enfim, esse projeto, o Acrópole, que eu desenvolvi junto com uma produtora amiga e que a gente colocou nos editais, eu tenho muita vontade de fazer, que é juntar esses dois guilty pleasures maravilhosos, que são o gênero, a dramaturgia de gênero adolescente com o slash, sabe? Tipo, sangue, terror, entidade sobrenatural, possessão demoníaca... Amo. Se eu pudesse, eu ficava fazendo possessão demoníaca a vida inteira, assim.
Pô, maravilhoso. Tem que sair isso logo.
Pô, nossa, cara. Tô com uma vontade que isso saia. Tô assim, gente, por favor, editais. Saiam antes que o Bolsonaro acabe com o Ministério da Cultura.
Bom, estamos sedentos aí pra assistir esse filme. Espero que aconteça. E, bom... Obrigado por conversar com a gente, Renata. Foi ótimo.